Bem-vindos ao novo programa Fecha a Conta! Sou o Lucas, contador revoltado nas redes sociais, pra quem já me conhece. E esse aqui que tá do meu lado é meu amigo Anderson Souza. Cara, diz ele que é especialista tributário. A gente não sabe muito bem, né, da origem dessa especialidade dele. Mas vai estar comigo aqui comentando todos os programas sobre vários assuntos polêmicos que acontecem na área econômica. Nós dois somos contadores, é isso?
Isso aí.
Ou tu é meio fake também, contador?
Ah, vamos deixar isso aí pra depois.
Porque nós dois supostamente somos contadores e nós vamos entrevistar pessoas super qualificadas aqui sobre vários assuntos. Vamos instigar, né? Vamos trazer um pouco do mundo da contabilidade e um pouco do mundo da economia, dos empresários e toda essa loucura que a gente vive no dia a dia. Então, seja bem-vindo ao primeiro programa do Fecha a Conta. Mas agora, pode abrir a conta, né?
Então, manda
bala. Abre a conta aí, ó. Com água, por enquanto, tá? Depois no final, a gente muda.
Isso aqui tá só pra enganar, pra achar que é uma cerveja, né?
É psicológico, aquele negócio que tu come um negócio pensando que é outro, entendeu? Nós estamos aqui com a Isabela, do Portal Contábeis, que tá trazendo, representando vocês do fórum do Portal Contábeis aqui pra fazer perguntas. Isabela, tu me corta a qualquer momento, tá? Fica bem à vontade aí, porque eles são mais importantes do que nós aqui.
Até se você não cortar, você não vai falar, né? Então...
Não, pois é, não. Eu preciso representar o pessoal
representa,
aqui.
Representa. A voz do povo
eles
é a tua voz.
Lucas.
É isso aí. E nós estamos hoje pra falar de um assunto muito polêmico entre os contadores, entre as empresas.
Que vem, hein?
LGPD. Eu já quero dizer, antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, que eu tenho pavor desta lei. É público meu ódio por essa lei. Talvez a doutora mude a minha visão hoje.
Um dos motivos de eu ter abandonado o escritório de contabilidade.
Ah, é. Exatamente. É. A doutora Silvia Brunelli do Lago. A doutora tem tanto currículo aqui que eu vou ler rapidamente o currículo dela para vocês aqui, tá? Diretora de Relações Governamentais da ANPPD, DPO e mentora de carreiras para os profissionais envolvidos com proteção de dados. Um prazer conhecer o primeiro DPO, a primeira DPO que eu vejo hoje, que a gente vai poder, né, conversar e tratar de assunto tão importante como a LGPD. Doutora Silvia, muito bem-vinda.
Obrigada.
E é um prazer contar com a sua presença, com todo esse currículo aqui para falar com propriedade sobre a LGPD aqui hoje.
Sim, que bom. Eu fico feliz pelo convite de estar aqui com vocês e trazer um pouquinho mais de desmistificando a LGPD. Ela não é um bicho de sete cabeças, é só de seis. Vai dar para resolver. Calma,
doutora,
segura.
Doutora, não faça. Não começa com promessa que não consiga cumprir depois, hein?
São só seis cabeças. Nós vamos falar sobre elas aqui mais para frente.
Vamos lá. Eu tô olhando uma comida que chegou aqui, gente. Então, assim, você tá me atrapalhando o cheiro que tá chegando. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir, né, doutora?
Ainda bem que eles não sentem cheiro, né? Pela televisão
ainda bem.
Tá muito bom.
Eu quero começar pela polêmica da LGPD em si só. Porque este ano estão falando demais da LGPD, né? A lei de 2018. Eu penso, tá, mas fala dessa LGPD, o que é afinal a LGPD, doutor? Dá um conceito pra gente começar o programa.
Então vamos lá. Primeiro, a LGPD quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como o próprio nome diz, a ideia é proteger os dados. Os dados pessoais de todos nós. Então, todos os cidadãos são titulares de dados pessoais. Você, eu, todos nós. E não só os brasileiros, tá? Porque todos os dados coletados em território nacional também. Então, às vezes, tem um estrangeiro aqui, mas o dado dele foi coletado em território nacional, então ele também é alcançado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela é uma lei que, se eu pudesse traduzir ela, resumir em uma palavra, é finalidade. No fim das contas, fechando a conta, a gente tem apenas que encontrar uma finalidade para o tratamento que eu estou fazendo. Nada mais além disso.
Perfeito. A LGPD, ela tem muitas dúvidas assim, na economia. Eu tenho o que fazer? É para todo mundo? É só para grandes empresas? Né? Ela tem, ela é uma lei. Eu vou ser penalizado. Quando serei? Ela é uma lei de 2018, né, doutora? Mas este ano estamos falando muito dela. Por que falamos tanto neste ano nela?
Muito bem. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi promulgada, e para não falar o juridiquês aqui, foi publicada no Diário Oficial, dia 14 de agosto de 2018. Mas, quando você lê todas as leis, lá no último artigo, tem quando a lei vai entrar em vigor. Então, geralmente está assim, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, é no dia que publicou. Esta lei entrará em vigor daqui 30 dias, daqui 180. No caso da LGPD, nós temos uma vacatio legis, também é latim, desculpa, gente, que é o período de vacância da lei. Como é uma lei que iria iria, não foi, impactando todos os CNPJs, eu até anotei aqui, 21.279.341 CNPJs ativos hoje no Brasil são impactados e têm que adequar com a lei, com a LGPD. O que acontece? O governo pensou assim, vamos dar 2 anos, que dá tempo em 2 anos do pessoal se adequar. E aí o que o brasileiro faz? 45 do segundo tempo. Contador.
O governo não foi brasileiro que fez isso aí, né? Porque sabe, não conhece o próprio povo.
Não, não conhece. Contador, olha aqui para mim, para os meus olhinhos e responda. Quantas pessoas entregam para vocês aquele calhamaço de documentos no dia 29 de abril? Né? Exatamente isso. Todo mundo deixou para os 45 do segundo tempo e aí veio a pandemia. Oba! Vamos pôr a culpa na pandemia, vamos adiar esse negócio. E entrou uma medida provisória que adiaria a entrada da LGPD para janeiro de 2022. Aliás, janeiro de 2021, desculpa. E aí o que aconteceu? Foi, votou, foi para lá, virou para cá. Não aconteceu. Então, ela era para entrar em vigor dia 14 de agosto de 2020, acabou entrando dia 18 de setembro, por causa dessa votaçãozinha, dessa medida provisória. Então, ela ficou um mês a mais, vai, 25 meses de vacatio legis aí, para o pessoal poder se adequar, e ninguém se adequou, com exceção das grandes empresas, dos grandes bancos, que têm algum tipo de relação internacional, até porque... A LGPD ela nasceu não porque o brasileiro queria se adequar, porque o governo queria criar mais uma obrigação para as empresas. Não era para isso. O problema foi que, internacionalmente, foi uma exigência de Brasil, você quer continuar fazendo comércio com a área comum europeia? Quero. Você precisa ter uma lei de proteção de dados, senão você não vai mais poder. Não, e foi bacana. Por isso que nasceu.
Ô, doutora, um ponto assim que... Eu percebo, né, que assim, até da forma que a doutora fala, é favorável, né? Para a doutora, essa questão é muito favorável. Mas quando a gente fala de implantação, 2 anos de implantações e tudo mais, não está um pouco relacionado também com o valor envolvido nessa implantação, sem saber se aquilo ia para frente ou não, porque tem muito disso, eu também vou fazer uma analogia bem esdrúxula aqui, mas aconteceu, né? Lembra dos kits socorros, todo mundo comprou e tal, depois a lei caiu, quem comprou, quem trocou lá, os extintores, enfim, não precisava mais trocar. Então, o brasileiro está acostumado também com um pouco disso. Então, ele fala, poxa, eu vou pôr um dinheiro agora e depois eu vou perder. E não era um dinheiro barato, porque era uma consultoria que relativamente tinha um valor envolvido nisso, sistema, enfim. A doutora não acha também que tem um pouco disso, dessa insegurança?
Eu acho que se você olhar na parte micro, pode ser que sim, até por esse exemplo que você trouxe. Mas essa lei não foi uma iniciativa brasileira. Não fomos nós que inventamos, assim como a história dos kits dos primeiros socorros, a história do extintor também, né? É a mesma história, porque nós que inventamos. Houve lá algum tipo de lobby, vamos vender, os caras fizeram lobby e foi assim. Aqui não. Aqui é uma exigência internacional. Então, é muito diferente. Se nós não fizéssemos, não iríamos fazer comércio internacional com todos os países que já têm lei de proteção. Então, assim, nós estamos preservando o comércio internacional.
E a inspiração na Europa foi em detrimento do comércio para já fortalecer isto, ou seja, ser inspirado lá para estar dentro das diretrizes esperadas para o comércio.
Exatamente. Ela se inspirou, mas ela não é cópia. Ela é só uma mera inspiração. É bem diferente. Se você analisar o GDPR, que é a lei europeia, comparado com a LGPD, tem muita diferença. Muita.
Outros países já estão, né, mais maduros em relação a quando a gente fala de dados, né? Porque já tiveram problemas gravíssimos de violação de dados e tudo mais. Eu acho que o Brasil não vinha levando tão a sério isso quanto é esse assunto de dados hoje. Então eu queria começar falando um pouco sobre isso, porque assim, nós temos uma quantidade de dados cada vez maior, né? Os bancos de dados são imensos e as informações das pessoas estão em todos os lugares.
Sim.
Né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma visão que para o dono do dado, ele quer cada vez mais que seja unificada a informação. Né? Eu não quero ir numa loja e ter que dar meu CPF, não sei o que, para ele fazer todo o meu cadastro. Eu queria ser mais simples as coisas. Eu queria chegar, eu tenho um cadastro e tudo mais. Mas e o compartilhamento desse dado, as informações, né? As pessoas hoje mandam mensagem no WhatsApp o tempo inteiro, nos e-mails, te conhecendo, que não sabe nem como é que chegou o teu número nelas, né? E aí começa a ficar algo muito desconfortável. Acho que uma das preocupações que nós temos é, só um pouquinho, o dado é meu, e vocês só podem fazer algo com ele se eu autorizar. Certo?
Não.
Então, pois é, me diz, me conta. como é que é essa história?
Temos mitos e verdades da LGPD. Vamos lá. Expectativas
né?
e realidades. Vamos lá. Primeira coisa que você acertou muito. O dado não é da empresa. O dado é seu. Então, é a primeira coisa. E tem um professor nosso que ele fala assim, nada de mim sem mim. Ou seja, não pode-se fazer nada com o seu dado sem o seu conhecimento, mas não com o seu consentimento,
perfeito.
Que foi o que você fez de confusão. Perfeito. Então, não preciso do seu consentimento. Se você caminhar pela LGPD...
Eu e o mundo, tá, doutora? Porque assim, ó, o que as pessoas pensam da LGPD, tá?
Consentimento.
Não, é assim, ó. Ah, vai aparecer um negócio assim, ó. Eu confirmo que pode fazer. Afirmo
aceito.
Sim ou não? Acabou, aceito.
Yes. Acabou.
Esse é o conceito hoje de LGPD. Por isso que eu tô trazendo esta sensação, né, de mercado para esclarecimento.
Sim. E aí o que acontece? Quando você vai descendo lá na LGPD, você tem dois artigos que tratam exclusivamente das hipóteses de tratamento. Eu só posso tratar os dados pessoais com as hipóteses que estão no artigo 7º para dados pessoais comuns ou no artigo 11 para dados pessoais sensíveis. E quais são os dados sensíveis? São aqueles que estão lá no artigo 5º que ele diz o que são.
Sensíveis.
Então, raça,
religião,
parte política, dados genéticos e biométricos quando vinculados a uma pessoa,
uhum.
Se eu estou associado a alguma associação filosófica, política, religiosa, enfim, está lá tudo direitinho. Então, esses dados são sensíveis, tá? Está no artigo 11. O que não for sensível, está no artigo 7º. No artigo 7º, vamos partir dele, para não tratar da exceção, mas da regra, você tem 10 hipóteses de tratamento. Das 10 hipóteses de tratamento, uma só é consentimento, você tem mais 9. E eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, gente, fuja para as montanhas, mas não usa o consentimento e nem legítimo interesse. Por quê? E todos os meus alunos eles usam esse mantra. Fuja para as montanhas, mas não usa o consentimento nem o legítimo interesse. Por quê? Porque tem tanto requisito que você precisa cumprir para poder ter o consentimento ou alegar o legítimo interesse que não vale a pena. É mais fácil você procurar nos outros 8 e você vai encontrar.
Legítimo interesse é mais abrangente, né?
Não, o legítimo interesse da empresa. Então,
sim.
Tipo assim, a empresa acha assim, é meu interesse, uhum. Eu vou colocar que é legítimo interesse e acabou. Não.
Pois é.
Você tem tanto requisito para você alegar o legítimo interesse que você vai falar, uau, ninguém consegue. Ninguém vai conseguir. Sabe qual é um dos requisitos? Só um. Atender a expectativa do titular.
Como é que faz isso?
Não faz! Você tem uma expectativa, ele tem uma... Não tem!
Não dá pra criar um procedimento.
Cara,
né?
Eu tenho uma expectativa quando eu acordei, quando eu tomei o chocolate...
A expectativa muda o tempo inteiro, inclusive.
Não, é isso! Eu acordei de manhã, tomei o chocolate, eu tenho uma expectativa. Na hora do almoço, eu tô com fome, eu tô com outra expectativa. Nem a gente sabe expectativa, como que eles vão cumprir esse requisito?
Muito relacionado ao humor da pessoa,
não
dia, a personalidade, enfim.
Não tem como, não tem como. Então, assim, eu brinco que é quase que impossível alegar o legítimo interesse. E por que não o consentimento? Porque ele também tem muitas regras, mas o principal é que... Imagina que você tem uma empresa que tudo é consentimento, beleza?
Uhum.
Aí um dia, o seu titular acorda de mau humor... Ele pega e fala assim pra você, eu retiro todo o meu consentimento. Cara, você perde sua empresa. Se todos eles se revoltam... Tiver um contador revoltado,
não,
sabe
pô.
Assim?
Se existir esses caras,
ele virar
ferrado.
E falar assim pros seus clientes, façam contatos com as empresas e retirem o consentimento. As empresas não têm mais business.
É
elas não podem mais tratar o dado. Então, é muito frágil. Porque a LGPD diz que a qualquer momento o consentimento pode ser revogado. É muito frágil. Então, gente, fuja para as montanhas, não usa o consentimento nem o legítimo interesse.
Tá, então, na tua visão hoje, a lei ela veio para fortalecer o quê em relação aos dados, essa proteção? Porque, assim, tem uma dúvida hoje no mercado em relação a... Ok, existe uma lei, existe uma proteção, eu vou estar mais protegido de alguma forma da gestão dos dados que estão acontecendo, do que estão fazendo com eles... Mas, de fato, assim, o que a lei quer trazer? Uma segurança de comércio e tudo mais, mas o quê? Invasões, doutora? Isso protege, as pessoas pensam muito quando falam LGPD. Pô, mas vão me invadir aqui o banco de dados e aí eu não posso... Se eu não tiver essa segurança, quer dizer que eu vou ser multado pela LGPD? Como é que é isso na prática? Assim?
Até acrescentando, né? Será que as pessoas estão vendo como uma proteção ou uma burocracia?
Pois é.
Uma ameaça.
Exatamente. Né? Perfeito.
Tá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que incidente de segurança não é só ataque hacker.
É.
Incidente de segurança é qualquer tratamento diverso daquele que eu dispus a tratar. Por exemplo, eu tenho um contrato com você. Eu sei que você é revoltado, mas a gente fez um contrato mesmo assim, porque eu fui com a sua cara.
Até porque eu tenho que sobreviver, né, doutora?
Exatamente.
Não dá pra ser só revoltado.
Não dá pra ser revoltado com os clientes. Ele é revoltado com a LGPD.
Né? A gente pede pra fechar a conta aqui, alguém tem que pagar, né?
Exatamente. E aí a gente faz um contrato. E aí nós fizemos um contrato e eu vou alegar para tratar os seus dados execução de contrato, porque nós temos um contrato. Tá? Então, quando eu tenho uma hipótese de tratamento e eu vou pegar os teus dados, tá aqui bonitinho, os dados Lucas Lima, o contador revoltado. O número do RG dele é tal, o CPF é tal, ele é brasileiro, casado, solteiro, não falaremos aqui, ele é contador, ele mora na rua 123, número 456, tenho tudo aqui. Sabe o que eu vou fazer com esses dados? Eu vou mandar um e-mail marketing para esse e-mail dele. Incidente. Eu não tenho hipótese de tratamento para mandar um e-mail marketing para você. Eu só posso tratar os seus dados para execução desse contrato. E nesse contrato que nós temos, em nenhum momento eu tenho qualquer tipo de autorização legal, não é consentimento seu, mas é autorização legal para te mandar um e-mail para te oferecer qualquer produto ou serviço. Então, qualquer incidente de segurança é tratamento diverso daquele que está, que eu escolhi, para ser o tratamento, eu te informei que eu vou tratar seus dados para execução de contrato. Então, se eu tratar seus dados para outra finalidade, é um incidente de segurança. Se a Isabela estiver do meu lado e começar a ler esse documento, olha aqui, ó, o nominho dele. Tá vendo tudo aqui? Então.
Sei de tudo.
Teve um vazamento de dados aqui. Ela é hacker? Foi no sistema? Outra coisa muito legal... Proteção de dados no papel também, não é só em sistema. E aí a gente vai muito para o contador. O contador tem muito papel.
Sobrou. Chegou,
muito
tinha que chegar.
Papel.
Pode ir embora, vamos.
Chegou.
Todos os papéis estão protegidos.
Não, sobra para quem?
A contador não tem papel, cara. É tudo digital hoje.
É
tudo. As caixas de arquivo é só de enfeite que a gente tem.
Então vamos lá? Essa lei ela é retroativa. Ela pega a base de dados legada, que a gente chama. Então, tudo para trás também tá valendo.
Aí, ó, abre teu olho, é retroativo, presta atenção no que a doutora tá falando.
Entendeu? E aí, nós temos, olha que incidente de segurança interessante. Você tem um quarto lá dentro do seu escritório, que é o seu arquivo. Lá tem as informações das empresas que você cuida, tudo lindo. E aí, por qualquer motivo, entra um ratinho e rói aquela papelada toda. Incidente de segurança, como que você vai recuperar esses dados? Porque o dado virtual, você tem backup, ou pelo menos a maioria das pessoas deveria ter. Temos aí a CVC que a gente acha que não tem, né, gente? 11 dias fora do ar, achamos que eles não tinham backup, mas não vamos polemizar.
Fica Porto Seguro, teve invasão hoje também.
Teve ontem,
é. Loucura.
E aí, assim, geralmente existe backup, beleza, mas papel... Se você for fazer xerox de todo aquele monte, também vai estar em papel em outro lugar, também pode entrar um ratinho ali, pode molhar.
Sim.
Pode pegar fogo. Então, olha como é muito mais profundo e muito mais problemático do que você pensar só no virtual.
Mas a doutora não tem esse sentimento que, assim, criou-se a lei e em que momento que isso vai ser começar fiscalizado? Né? Olhar esses pontos. Porque o cara que tem lá o... Lá no escritório do Lucas é cheio de papel lá, né?
Sim.
Lá, é uma bagunça terrível lá. É muita... Eu tive...
Escritório raiz, né?
É, então, lá o meu é tudo digital, né?
Com certeza, é o que todos dizem.
Digital.
Política de mesa limpa, não tem um papel ali,
nada.
É um orgulho.
E como que ele vai resolver
pras fotos,
isso?
Para as fotos, ele tira assim, doutora, a gente botar tudo embaixo da gaveta e tira as fotos. Mas é normal, a gente acredita.
A gaveta tem chave?
Não, lá a gente não usa nem gaveta, né?
Ah, então
tudo,
temos um
tudo
problema.
Digital mesmo.
Temos um problema.
Incidente de segurança.
A doutora não pode entrar lá na empresa, eu tô ferrado.
Não, não dá.
Vai?
O chocolate.
Ainda bem que eu não sou da NPD.
Ela entra e me leva preso.
O chocolatinho da gaveta lascou.
Ainda bem que eu não sou da NPD, não vou lá fiscalizar.
É, mas vamos lá. E que momento que, por exemplo, essa galera vai ter que se preocupar com isso? Por exemplo, vai fazer o quê com esse arquivo que tá lá?
Então vamos lá. Ela tem que se preocupar. Desde o dia 14 de agosto de 2018, que a lei já estava valendo. Ou seja, ela teve 2 anos para se adequar. Ela passou, ela foi promulgada e entrou em vigor dia 18/9. Mas nesses 2 anos que se passaram, ou 25 meses, já devia estar se preocupando com isso. Tá, aí você faz a pergunta. Silvia, eu sou um escritório de contabilidade pequenininho. Eu atendo 2, 3 clientes. Sou eu e minha mãe que tratamos de tudo aqui. Nosso escritório somos nós duas só. É bem, ninguém vai me enxergar nesse universo de 21 milhões de CNPJs. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me denunciar. Porque lá no site da NPD, da autoridade, tem denúncia anônima, gente. Olha que bonitinho. Olha. Você pode entrar lá e denunciar anonimamente. Mas ninguém vai me denunciar. Eu sou pequenininho. Eu vou dizer 2 pessoas que vão te denunciar. Um cliente insatisfeito e o teu concorrente quer roubar os seus clientes. Só isso. Se o teu concorrente descobrir que você não está adequado, ele vai te denunciar. Para você ser interditado, sofrer uma fiscalização e, de repente, perder a credibilidade e ele procurar outro contador. Olha como é sério.
Perfeito.
Eu acho que ele vai ficar mais revoltado depois daqui. Tem segurança para me acompanhar para ir embora depois aqui?
Olha, mesmo assim, o pessoal na enquete votou no nosso Instagram. 90% acha que está muito cedo. Eles precisam de mais tempo.
Ah, sim. Brasileiro, né? Brasileiro sendo brasileiro.
Mas vamos trazer, eu gosto de trazer para o mundo real, prático, né?
Mais do que isso que eu trouxe, impossível, né?
Agora, nesse momento, você sentou na sua empresa. Sentei
na minha empresa, exatamente. Esse é o momento.
Bagunça a mesa aí, bagunça a mesa aí.
Tá tudo, né, naquele negócio, você sabe. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer, doutora? O que eu tenho que mexer? Qual a prioridade? Tem um fluxo que eu posso organizar? E me explica pra nós.
Aproveita aí que a nossa leitora aqui, ela perguntou a mesma coisa. Ela se inspirou no Lucas.
Que legal.
Parece até que eu li antes.
Ela quer saber... Qual o passo a passo, Silvia?
Legal.
O que ela faz?
Legal. Daí tu tem que pagar o curso, né, querida? Não dá.
Não, mas eu vou falar porque eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Lembra que eu falei que é um bicho de 6 cabeças?
6.
Não, de 7? Porque são 6 passos pra você adequar a LGPD.
Fácil!
Falei que eu ia falar das 6 cabeças.
O primeiro passo dura 2 anos.
Não. Dura 2 anos os 6 passos, vai. Os 5, na verdade. Os 5 passos dura 6 anos. 6 anos, não. 2 anos. Olha só, já viajei dos 6.
Chegou.
Calma. Sim. Não sei se a empresa for muito grande, nunca se sabe. Primeira coisa, primeiro passo é conscientização. O que é a conscientização? O empresário tem que se conscientizar que ele precisa se adequar. E eu falo que tem 4 tipos de conscientização. Por amor, que é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo, se preocupando com a lei. Eu quero proteger os dados dos meus clientes. Temos quantos por cento dessas empresas? Alguém arrisca? Não temos essa empresa, não temos, tá? Mas deveria ter, né? Por amor, deveria, não temos. Vamos à segunda hipótese, pela dor. Qual é a dor? Artigo 52, as sanções. Eu vou ser multado.
Hã? 2%. Valor declarado.
Calma. Esse é o menos importante, você acredita?
A multa?
É o menos importante.
E o pessoal tá apavorado.
Não, é o menos importante, porque a multa você vai lá, paga e resolveu, né? O resto é pior. Calma que chegaremos lá. Então, pela dor. A dor é o quê? É o medo da fiscalização e o medo das sanções. Por isso que eu não falo da multa. A multa, é legal falar, ó, a multa, 2% do faturamento do último exercício do grupo econômico. Não é do CNPJ. Se ele faz parte de um guarda-chuva de várias empresas, vai somar o faturamento da galera toda. Faturamento bruto. Não é do líquido. 2%, leia até o final da linha. Por incidente. Se eu tiver 10 incidentes no ano, faz as contas. Então, vai vendo como vai ficando caro. Mas paguei, beleza. Aí tem o segundo, aliás, o terceiro, que o primeiro é só uma advertência. O segundo é 2%, limitado a 50 milhões. Ufa, né?
Ah, ficou barato.
Tranquilo.
Né?
Não, ficou barato.
Fecha a conta.
Vocês dois conseguem.
Né? Ficou barato, sabe por quê? Lá no GDPR, a Amazon foi multada, foi a maior multa da história, foi da Amazon por descumprimento de princípio do GDPR. Foi, se eu não me engano, 2,5 bilhões de reais a multa da Amazon. Aqui não poderia ser porque é limitada a 50 milhões. Eles estariam dando pulos de alegria.
Graças
porque,
a Deus.
Né, se você comparar.
Sim.
Só que é o seguinte... Tem a próxima, o inciso 3. O inciso 3 fala, sabe em quê? Em multa diária. Também limitada a 50 milhões. Imagina se você toma uma multa diária todo dia, 50 milhões.
Ah, é pra fechar a
empresa.
Ai,
que alegria. Né? Não, mas aí a gente.
Eu já fechei a empresa na primeira hora, né?
Não, a gente
eu
tem
tô, só. Eu tô começando. De verdade, gente, depois desse bate-papo aqui, eu tô pensando. Eu tô perdendo tempo em estar aqui, não lá no escritório mexendo no papel.
É, eu acho que eu vou sair daqui já.
Suas coisas,
eu né? acho que eu já vou sair daqui com dois clientes. Eu tô sentindo isso aqui.
Tô perdendo tempo.
Peraí, deixa eu chegar lá no artigo 52, que eu sei esses três de cor, mas também a Dori bate aqui não, forte. Lá, eu não lembro de tudo de cor, não. Aí a gente tem, além desses três que são os mais básicos, tá? A gente tem a publicização da infração. É obrigatório. Então, teve a infração mesmo, está comprovado, já teve lá o processo, já se defenderam, já teve recurso, aconteceu mesmo? É obrigado a publicizar. E aí, gente, vocês lembram da Parmalat? Vocês lembram da Parmalat? Um incidente de segurança não foi com dado, foi com soda cáustica. Acabou com a marca. Ninguém mais toma leite Parmalat. Então, uma publicização dessa é pior do que a multa.
Eu ia dizer, a questão da imagem, ela é muito impactante, né?
Você acaba com o seu branding. Quantos anos você demorou para fazer um branding por causa de um incidente? Hoje, por exemplo, eu não tenho mais coragem de comprar nada com a CVC. Desculpa, CVC. Eles não conseguiram recuperar até hoje o backup deles. Faz 12 dias. 12 dias fora do ar. Eu, graças a Deus, meus dados não estavam lá. Nunca tinha viajado com eles, não viajarei. Vocês têm noção? Eles estão na Bolsa de Valores. O tamanho do impacto, eles nem precisam, porque já publicizou sozinho. Não precisou nem da NPD fazer isso.
É verdade.
Número 5.
Pior é isso, né? Porque a mídia ela vem gratuita.
Ah, pois é.
E aí depois pode te defender e não ter nada, mas já era. A imagem
já foi. Já foi.
E a audiência conforme o tamanho da marca.
É. Exatamente, exatamente. Aí tem o bloqueio dos dados pessoais. Imagina você, contador. Você tem o bloqueio dos dados de todos os seus clientes ali, o que é dado pessoal. Então, dado de empresa não conta, tá? Uhum. Mas em todo contrato, você tem lá razão social ABC e D limitada. Neste ato é apresentado por dados pessoais. Nome, RG, então tudo tem dado pessoal. Não tem como. E aí, você não pode tratar até a NPD resolver analisar. Você fica com a tua empresa parada.
Meu Deus.
Número 6, eliminação dos dados. Ainda tem essa. Eles podem falar, ó, você vai ter que eliminar tudo isso daí. Você não cuidou direito. Elimina.
E fecha a empresa praticamente, né?
Aí tem os que foram lá vetados. Aí tem número 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por 6 meses. Tua empresa fica paralisada. Suspensa por 6 meses. Prorrogável por mais 6. Ah, 1 ano. Tá bom? Aí tem proibição total ou parcial do exercício das atividades da empresa. Aí, fechou a empresa, né, querido? Você acha que é a multa que é o problema?
Fechou já lá no primeiro, segundo.
Você acha que é a multa que é o problema? Não é a multa que é o
problema. Mas tu tirou o foco da doutora, cara. Tu perguntou da multa. A gente tá falando lá do passo a passo, doutora.
Não, é porque é pela dor. Eu vim trazer a dor.
O cara tá com tanto medo da multa que ele já cortou o assunto, entendeu?
Eu vim trazer a dor. Então, são quatro fases no primeiro passo. Então, o amor que não temos. A dor, que são todas essas que dói pra caramba. Aí temos o branding, que é quando você perde a sua marca por causa justamente de uma infração que foi publicizada, tá? E o quarto é por comparação. O titular vai olhar para você e vai falar, bom, ele não está adequado, ele está. Aonde que eu vou comprar produto e serviço dele?
Sim, com certeza.
Sim,
com
então, certeza. Por comparação também. Então, quando eu vou fazer a conscientização das empresas, eu falo muito isso. O teu concorrente já está adequado? Não sei, então dá uma olhadinha. Se ele tiver, provavelmente o seu cliente vai para ele. E isso é a conscientização da empresa. Só que nesse primeiro passo tem a conscientização dos funcionários. Que não adianta nada o empresário fazer a adequação e os funcionários continuarem fazendo tudo igual. E aí, quando um DPO ou encarregado pelo tratamento de dados chega na empresa para dar um treinamento, o pessoal faz assim, vem aqui. Vem mudar tudo que eu fiz a vida inteira. Eu quero mudança. É assim que a gente é recebido? Eles querem matar a gente. Lá vem aquela filha da que vem mudar tudo aqui. Gente, a gente sempre fez assim. Quem é ela para dizer que não é mais assim?
É, porque, assim, querendo ou não, a burocracia vai aumentar. Quando se trata em gestão de dados qualificados para não ter vazamento, para ter uma proteção, enfim, tudo isso que a doutora está falando, Vai aumentar a burocracia. As pessoas hoje é muito fácil não ter limites, né? Eu mando aqui, toma aqui o documento, leva. Toma aqui, não sei o quê, tira uma cópia aqui. Não, tira uma cópia, leva lá. E assim a gente fica, entendeu? É, eu esqueço o microfone aqui às vezes. E assim a gente fica. Então, doutora, esse passo a passo, porque eu acho que as pessoas têm uma dor assim de implantar. Tá, temos que implantar, eu vou fazer. Mesmo na força do ódio. Vou fazer.
Na força do ódio, azar, certeza.
Na força do ódio, porque eu tenho todas essas penalidades ali, né? Tudo bem. Aí nós vamos pra essa parte assim, ó. Como é que eu, né, como empresário consciente, consigo levar isso de ponta a ponta para que não tenha essas falhas? E a dúvida que eu trago aqui, pertinente ao assunto, é... Uma vez que eu tenho uma política, né, desenhada na minha empresa, todos os aspectos necessários, seja de proteção, tenho isso, tenho aquilo, formas de não vazamento, enfim. Acho que a doutora esclareceu muito bem a questão de incidente, porque a gente fica só nessa imagem de incidente de que é hacker, um hacker, né? Sim. E mesmo que seja, doutora, até abro essa pergunta pra ti, um hacker invadiu a minha empresa. Nós todos estamos sujeitos a isso.
Sim. Você pode ser vítima ou corresponsável.
Exatamente.
Pode ser as duas coisas. É. Se eu comecei a adequação, eu nem terminei, mas eu comecei a adequação... A NPD olha isso como boa-fé.
Pois então.
É, e a boa-fé é atenuante. Agora, se eu não fiz nada, não tomei nenhum tipo de atitude e invadiram, aí eu sou corresponsável, porque eu não me não,
agora,
não
se eu tenho uma política de proteção, né, com tudo que tem nos requisitos de melhores práticas, enfim, e eu tiver uma invasão que está sujeito...
Você também é vítima.
Eu sou vítima, né?
Sim.
Exatamente. Então, acho que... Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer, que eu acho que é o maior preconceito. Ah, tem invasão, então tu não tá cumprindo a LGPD.
Não.
Tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Não existe sistema 100% seguro. E eu falo que tem três tipos de empresa. A empresa que já foi invadida, a que será invadida e a que está sendo nesse momento e não sabe. Porque um hacker fica dentro da empresa mais ou menos 300 dias antes dele dar o bote e falar, roubei seu banco de dados.
Sim, tá
ele
dentro,
fica raspando ali e coletando as informações.
Fechando todas
as portas. Só tem um dia para falar, fiz, tá aqui, eu quero um resgate. Ele só tem um dia, ele tem que ter feito tudo. Quando ele sai e fala, tá aqui, tá tudo aqui, ele já saiu do seu sistema. Gente, são 300 dias, é quase um ano que ele tá lá dentro e ninguém viu. Tá? E ninguém viu o que a gente está dizendo, é também a NASA, o Pentágono, até lá eles entram. Então não vem me dizer que a minha empresa, que tem um computador, não vai ser invadida. Não, um dia ela vai. Ou já está sendo, hoje você não viu ainda. Então, ou foi, ou será, ou está sendo. São os três tipos de empresa.
Dentro das políticas que as empresas têm que criar, né? Muitas têm que criar, outras têm que aprimorar.
Sim.
Eu vejo assim que é muito difícil nós termos uma noção, para fazer uma primeira análise, da quantidade de dados e transações que existe uma empresa. Se for parar para analisar hoje na tua empresa, tu vai botar ali os top 5 coisas que tu sabe que são dados claros. Mas tu tá transferindo dado em vários momentos, em várias pontas. Então isso é um amadurecimento do teu processo para que tu consiga realmente adequar ao processo ideal, digamos assim.
Sim.
Nós, por exemplo, da contabilidade, quando a gente fala disso, nós temos os dados de fornecedores, de clientes, de... funcionários de clientes.
Dependentes deles.
Fornecedores de clientes, por vezes. Então, assim, é uma gama da economia gigantesca que o tratamento de dados pode ser.
Sim.
E aí nós temos dentro da LGPD essa questão assim, de inserção do dado. Será que eu preciso pegar, captar tantos dados? Às vezes eu tenho que fazer uma reflexão. Será que eu preciso estar fazendo gestão de tanto dado? Não. Isso aqui tu nem pede mais, né? Porque senão isso vai complicar toda a tua vida aqui de segurança, né? E ao mesmo tempo a questão, doutora, que eu acho que bem fundamental na nossa área, a questão do descarte do dado também. Né?
Sim.
Porque a gente fica com, deixa lá o dado, faz backup, a vida inteira, mas não uso mais, nem posso usar. E tu tá correndo um risco ali, né?
Sim.
Manter um dado contigo, né?
Sim.
Então, como é que tu vê essa questão assim de, primeiro, uma visão que é muito dado realmente de diagnosticar na empresa, né? Eu tenho que diagnosticar onde é que tem dado indo, onde é que pode vazar informação, onde é que eu tenho que ter mais segurança, enfim. E depois, como é que eu faço para adequar isso de uma forma segura, ou seja, um passo a passo, vou começar com os mais importantes, né, o top 3 ali que eu acho que pode dar problema, tem um prazo aí para que eu possa fazer isso mais a longo prazo, desde que seja coerente, né, digamos assim, ou já deveria estar 100% adequado agora, porque a lei já passou os 2 anos, entendeu? Como é que tu vê isso?
Beleza, nós vamos ficar aqui até quantas horas? São 6, 7, 8
horas? Não,
acha, só para saber.
Fecha o bar, a gente não...
Porque a gente ainda não falou nem do segundo passo, você já foi lá pro último.
As coisas já estão chegando aqui, que é o tempo...
Você foi lá tá pro liberado, último. Então, é. Eu posso ir por vai partes? Por partes eu anotei aqui para não esquecer? Por favor. Beleza. Então, estávamos lá na conscientização. Quando a gente chega na conscientização do funcionário, eu vou pegar o da, de ponta a ponta que você falou, isso. Eu uso de P a P. Só que não é de ponta a ponta, é do presidente até o porteiro. Boa. Inclusive, na portaria entra muito dado pessoal. Né? E aí, eu gosto muito de fazer uma conscientização lúdica. E eu pego os funcionários da empresa todos e eu divido ele em dois. Eu pego uma parte vai ser a empresa e uma parte serão os titulares. E eu crio ali uma dinâmica com eles. Depois eu inverto, né? Porque uhum. A vida não está fácil para ninguém. A gente inverte. Quem era titular vira empresa, quem era empresa vira titular. E geralmente eu pego o funcionário mais simples, geralmente lá da limpeza, para ser o presidente da empresa. Porque quando ele se empodera e ele entende a importância do dado pessoal, ele vai entender que lá no lixo, as pessoas às vezes tiram da impressora, foi uma impressão errada, amassa e joga no lixo, está cheio de dado pessoal ali. Não pode ser descartado no lixo comum. Não pode mais. Antigamente a gente jogava. Chega uma correspondência na tua casa, você tira o que tem lá, você pega o envelope onde estão seus dados pessoais, seu nome e seu endereço, e você joga no lixo. Não pode mais. Então, tome cuidado assim na sua casa também. O que você faz? Pega uma caneta e risca. E joga fora riscado. Na tua casa, né? Na empresa, não tem como você riscar todos os documentos. Então, compre uma trituradora de papel, gente. É a melhor coisa que você faz. Você vai estar fazendo o descarte dos papéis de forma correta. Com relação ao descarte da parte tecnológica...
Consulta o preço aí.
Gente, eu conversei com um especialista.
Já consultei, tá vendo, essa semana. Tem empresas, inclusive, que fazem o trabalho de trituração de papel, especialista sim, nisso, com segurança de proteção de dados.
Sim, dá até um selo.
Para terceirizar, exatamente.
Só que tem o seguinte, eu conversei com um especialista, o nome dele é Gustavo Zaniboni, ele é um cara incrível. Se vocês quiserem saber sobre segurança da informação, esse é o cara. Ele falou o seguinte, Silvia, eu posso dar um comando para a máquina, sim. Quando eu apertar delete, eu faço uma cópia oculta em outro lugar. Você nunca vai conseguir saber se aquele dado foi deletado de verdade. Então, se a empresa tiver de má fé, ela pode fazer um arquivo malicioso desse e copiar por baixo dos panos tudo de novo lá. Então, a gente tem que contar que as empresas estão agindo de boa fé. Mas, pegando o gancho no que você falou de ter muito dado sem necessidade, dentro da LGPD, nos princípios da LGPD, tem o princípio da necessidade, que é coletar apenas os dados necessários para a finalidade que você está buscando. Para que eu preciso saber um monte de coisa que eu não vou usar? Para que eu preciso saber o título de eleitor do cara? Se ele tem certificado reservista, eu vou usar para alguma coisa? Não, não vou, não coleta. Você vai ter que proteger. E a proteção, ela é custosa, tanto na parte de armazenamento de papel, quanto na parte virtual. Porque cada byte que você vai armazenar, ele tem um custo. Porque ele vai ter um backup, ele vai ficando caro. Se você paga armazenamento, por exemplo, em nuvem do que você tem no seu celular, você sabe que dependendo do número de fotos, é um preço, né? Metendo outro número, vai ficando mais caro.
Ô Silvia, mas assim, estamos pensando em uma única empresa, concordo plenamente. Agora eu estou trazendo para o meu negócio. Eu tenho dentro ali de situações, leis trabalhistas que fazem eu ter dados daquela informação de 30 anos.
Sim, exatamente. Pessoa. Inclusive,
os clientes perguntam muito, quando é que eu posso descartar? Nunca.
Exatamente.
Porque nunca. Depois vai sobrar para mim.
INSS não pode.
Exatamente. Eu tenho, inclusive, um dos meus alunos é um contador, o Sérgio Benjamin, ele me deu uma lista com os prazos de manter, de se manter os dados. E aí eu descobri que o fundo de garantia são 30 anos.
Exato.
É,
exatamente.
E INSS são
essa
20 anos.
Essa lista é clássica na contabilidade, todo mundo pede.
20 anos. Então, assim, cumpre a lei. E aí volta lá na história do consentimento. Aí o cara vira para você e fala assim, olha, eu não te dei o meu consentimento, exclui todos os meus dados. Você vai falar, querido, eu não posso. Porque eu tenho uma obrigação legal. Exatamente. Eu tenho uma obrigação legal de manter, vou manter os seus dados 30 anos aqui, desculpa aí. Então, por isso que eu falo, você não precisa de consentimento para nada. Você já tem uma obrigação legal. O contador tem obrigação legal, tem execução de contrato. Ele não precisa de consentimento nem de legítimo interesse, por exemplo. Tá? Vocês têm que cumprir o que a lei está dizendo. E aí existe essa hipótese de tratamento, obrigação legal regulatória. Isso. Então, vocês estão bem tranquilos, tá? Adequar escritório de contabilidade não é difícil, porque vocês têm muitos dados, mas dá para a gente encontrar hipóteses de tratamento muito facilmente. Muito mais fácil do que outras empresas que têm milhões de finalidades, que fica um pouco mais complicado, tá? Agora, vamos voltar aqui para o segundo passo?
Eu tô então, beleza. Eu terminar os passos, porque depois eu faço...
Não, já pegou várias perguntas, assim, que o pessoal perguntou. Legal. Questionamentos, vamos esperando.
Então, vamos lá. O primeiro passo foi a conscientização, então, do empresário e também dos funcionários. Beleza. Segundo passo, depois que eu fiz isso, eu vou para o mapeamento de processos e dados. Aí eu vou sentar com cada departamento e vou perguntar como é que funciona aqui. Vida útil do dado. Entrou por onde, andou por onde e morreu aonde? Descartou como? Então, eles vão falar, aqui eu sou o RH. Ó, no RH, sim, a gente recebe um monte de currículo, tá? E depois esses currículos são colocados, ou eles vêm por papel, ou eles vêm no próprio site, ou a gente contratou uma empresa de headhunter, e aí a gente faz a seleção, e quem não foi selecionado fica lá guardadinho, por exemplo. Aí eu vou falar para eles, tá bom, vai ficar guardadinho por quê? Não, porque a gente vai... Então, 6 meses atrás eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra. Eu fiz mais cursos, eu me especializei, eu tenho, mudei de empresa. O meu currículo não é mais o mesmo. Vai abrir a mesma vaga daqui 6 meses. Você vai fazer como? Você vai pegar todos esses currículos que você tinha aqui? Ou você vai pedir novos? Ah, a gente pede novos. Então, para que vai guardar o antigo? Manda isso tudo embora. Não faz sentido. Olha quanto dado que eu tenho que proteger, que eu poderia muito bem descartar, porque eu não tenho nenhum contrato ali para manter aquele dado. Eu não tenho hipótese de tratamento para aquilo. Ah, mas existe uma hipótese de tratamento que diz que é preliminares de contrato. Beleza. Preliminar, a pessoa está participando de um processo seletivo, é preliminar. Não foi contratada, não tenho contrato, não tem preliminar. Que hipótese de tratamento eu tenho para guardar aquilo ali?
Tem que ter um prazo, né?
Não, eu tenho que ter hipótese de tratamento. Eu não tenho hipótese. Legítimo interesse. Ah, não temos, hein? Não vai conseguir cumprir nenhum tipo de todos aqueles requisitos. Então, acaba que fica lá um monte de dado que você não pode tratar, porque você não tem hipótese de tratamento para eles. Por isso que eu falei, se você for resumir LGPD em uma palavra, finalidade. E a finalidade é encontrar uma hipótese de tratamento para poder tratar aquele dado. Então, olha como é importante você conhecer a LGPD. Não é um bicho de 7 cabeças, mas voltando aqui, são 6. Voltando aqui ao segundo passo. Vou mapear, então, a vida útil dentro daqueles departamentos. Então, eu tenho que conversar com cada um dos departamentos e entender como funciona aquela empresa. Para entender o compartilhamento interno, o compartilhamento externo e o compartilhamento internacional. Lucas, agora a pergunta é para você. Você compartilha dados internacionalmente?
Com certeza, toda hora.
É, me fala um exemplo.
Eu tenho clientes internacionais, inclusive, como esse cidadão talvez tenha. Sim. Toda hora eu tô mandando um e-mail, ele entra no meu sistema e acessa por ali para tirar relatório, pelo menos. Isso é uma das coisas que me vem mais imediatamente, assim, de dados
internacionais. Então, beleza. Então, vamos fingir que você é um escritório de contabilidade que não tem nenhum cliente internacional.
Tá.
Você compartilha dados internacionalmente?
Sim, não sei te dar um exemplo, mas com certeza deve ter algum acesso internacional à informação.
Então,
dúvida.
Vamos lá.
Porque hoje...
Acredito até pela questão do banco,
global,
né?
É global.
Então, vamos lá. As pessoas, sempre que eu faço essa pergunta, elas falam, não, a minha empresa é pequena.
Não, com certeza
ela
tem.
Ela não tem compartilhamento internacional. Aí eu pergunto assim, o seu data center, você tem um data center local ou você usa uma nuvem?
Exatamente.
Ah, eu uso uma nuvem. Qual a nuvem você usa? Ah, eu uso o OneDrive do Windows, né? Já tá lá dentro? A gente salva lá no OneDrive, então... Se você ler o contrato do OneDrive, ele tem um backup no Chile, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, já tem compartilhamento de dados, pelo menos com 2 países, se você usa o OneDrive. E o OneDrive é que todo mundo usa.
É um sisteminha.
Porque já vem dentro do Windows. Então, a galera já usa sem saber. Qual é o e-mail que você usa? Ah, eu uso o Google, o Gmail. Então, é internacional. O Gmail não é brasileiro. Então, por aí vai. Então... Todo mundo.
Você não é uma tristeza até esse
todo
assunto.
Mundo, é. Todo mundo.
Bateu um desânimo,
já.
Né?
Bateu um desânimo.
Melhor horário,
já
aqui, logo pra ir pro escritório.
Ah, vou te dizer.
Tipo assim. Então, assim, são questões que a gente deixa as pessoas assim assustadas, que a gente não se toca. Ah, eu uso Hotmail. Beleza, não é brasileiro, cara. Não é. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito mais, como diria o acho que foi o Shakespeare, falou, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, há mais mistérios nos tratamentos de dados do que sonha a LGPD. É simples assim. Ninguém sabe, na verdade, nada. Porque se eu contrato uma nuvem que tem backup em não sei quantos países, as nuvens não sabem me dizer. Porque eles falam assim, não, a gente faz o espelhamento e depende da época, vai para um canto, vai para o outro, a gente não sabe
e
direito.
E resumo, seu conceito é, não vai caçar se eu devo tratar ou não, trate.
Trate, exato. Exatamente, trate. Só que assim, é tão complicado o compartilhamento internacional que nem a LGPD conseguiu ser concisa com relação a isso. Então ainda depende de regulamentação. Então, ainda não sabemos as regras que vão ser criadas pela NPD. Para você ter uma ideia, a LGPD tem 65 artigos. Só 23 dependem de regulamentação. Eu falo que nem a LGPD está adequada à LGPD, ela também depende de regulamentação. Mais de um terço dela depende de regulamentação ainda. E aí eu quero puxar um pouquinho, saindo aqui dos seis passos, sobre... Uma fake news que saiu por aí. Ah, as pequenas e micros não vão precisar se adequar. Vocês ouviram isso?
Sim.
Então, não é verdade. Saiu uma minuta da ANPD com um lobby muito grande das pequenas e micros, tá? Isentando elas de cumprir a LGPD. Só que essa minuta foi para consulta pública. Houve uma audiência pública e essa audiência pública hoje, até ontem, foi possível você... enviar documentos e sugestões para mudança dessa minuta que foi apresentada. Só que tem uma lei que diz assim, nenhuma regulamentação pode criar obrigações ou retirar direitos. E lá retirava direito dos titulares. Então, ela era totalmente nula. E eu falei isso na audiência pública, obviamente. Então, ela vai ter que ser reformulada. E não vai ter uma flexibilização. O que é flexibilização? Na hora de apresentar um relatório de impacto, se houve um incidente ou uma comunicação de incidente, vai ser um relatório que vai ter um modelinho bem simplesinho para a empresa poder fazer sozinha, sem precisar contratar ninguém. Para ela mesmo poder, ela é pequena, ela não vai precisar de um perito forense para fazer...
Um modelo simplificado.
Exatamente. Inclusive, nós que somos, né, da nossa empresa, que eu tenho o curso Treinamento Avançado DPO+, nós fizemos, inclusive, essa minuta com os quatro documentos, com os quatro anexos simplificados para ajudar a ANPD. Espero que eles olhem com carinho e peguem alguma das nossas sugestões, porque a gente fez um documento partindo do princípio da necessidade com o mínimo necessário que ele consegue fazer sozinho. Ele senta com o pessoal dele, ó, aconteceu, temos que responder essas perguntas. Eles conseguem marcar X. Negócio simples, é só marcar um X. Aconteceu isso sim ou não? Foi isso sim ou não? Foi quando sim ou não? Data, quem é que... Bom, acabou. Muito simples. A gente pegou toda a LGPD e transformou em relatório de sim ou não, para simplificar, para o pequeno não sofrer na hora que aconteça um incidente de segurança. Então, a gente está trabalhando para que isso, tomara que a NPD pegue o nosso modelo.
Porque você fica pensando, né, assim, você vai ampliando o leque de situações, né? Você fala, poxa, é uma academia, né? O cara faz o cadastro do cara. Você vai vendo outras, uma escola pequena ali, às vezes é só ele, a esposa ali que trabalha ali, dá aula. Então, tem que ser algo mais simplificado.
A gente tem um problema com escola, né? Escola trata dado sensível. Dado sensível de criança e adolescente. E aí eles não podem, em hipótese nenhuma, entrar nessas isenções. Porque é dado sensível. Então, todo mundo que trata dado sensível, mesmo que seja pequenininho, uma escola, uma clínica, porque dado de saúde é dado sensível, por menorzinho que seja, é só um médico que atende ele e a secretária. Não
tá
pode entrar
tá
na
nicho,
flexibilização.
Né? Nicho problemático.
Exatamente.
Eu estou segurando minhas perguntas, doutora. Estou só pelo passo a passo aqui para...
Tá legal. Então vamos lá. Aí nesse mapeamento de processos, paralelo a isso, a gente tem alguém de TI fazendo mapeamento dos dados no sistema também. Tá? Então esse é o segundo passo. Vamos rapidinho, senão a gente não sai daqui hoje. Terceiro passo é fazer um diagnóstico disso tudo que eu levantei. Aí eu gosto de brincar da analogia do médico, né? Então a conscientização, eu vou lá no consultório e falo pro médico, eu tô com uma dor aqui, ó. Bem desse lado aqui, uma dor estranha, ela anda, parece que ela tá aqui, parece que ela tá assada. Aí o médico vira para você, vou te pedir uns exames. Eu acho pelo andar da carruagem que parece que você está com um probleminha renal. Deve ser uma pedrinha no rim. Está conscientizando, explica, ó, você tem que tomar água, para de tomar Coca-Cola, você tem que, de repente, perder um peso para melhorar aí a tua eliminação de líquidos e tal. Isso é uma conscientização que o médico está fazendo. Aí ele pede os exames, que é o mapeamento dos processos. Quando vem o resultado do exame, o que ele vai fazer? Ele vai dar o diagnóstico. Olha, no teu ultrassom diz que você está realmente com pedrinha no rim. Aqui é igualzinho. Quando vem o resultado do mapeamento de dados e processos, a gente faz um diagnóstico do grau de maturidade daquela empresa. Tem empresa que está tão organizadinha que nem é tanta coisa assim que tem que fazer, gente. E tem empresa que fala, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Tem dos dois. E eu posso falar, a maioria das empresas já estão organizadinhas? Parece que não, mas ele já tem uns processos bonitinhos lá dentro. Senão, ninguém consegue ter lucro, né? Então, não é tão ruim quanto parece, tá? Aí, depois do diagnóstico, a gente faz um plano de ação. Então, a gente vai falar para a empresa, para a gente adequar a tua empresa, a gente vai ter que fazer isso, 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 isso. E o plano de ação depende do grau de maturidade que a empresa tem. E aí, fazendo a analogia do médico, o médico vai falar, olha, você vai ter que tomar um Buscopan, 2 vezes ao dia por 7 dias, você vai ter que tomar um profenide, você vai ter que tomar... Entendeu? É isso que é o plano. E aí vai para a implementação. O que, que é? Tudo que está no plano, pôr a mão na massa. Na nossa analogia do médico, toma o remedinho e daqui 6 meses você volta para ver se você ficou bem. O remedinho é fazer a adequação. Tá? Aí eu falei de 5 passos, então. Conscientização, mapeamento de dados e processos, diagnóstico, plano de ação e implementação. Silvia, e o último? Então, o último não tem fim.
Manutenção.
Olha a cara dos
monitoramento. Então, esses 5 passos, eles demoram de 6 meses a 2 anos. Não é rápido. Principalmente a segunda etapa, que é o levantamento de mapeamento de processos e dados. É o mais demorado, tá? É o que mais demora na empresa. São esses 5 passos. Agora, o 6, ele é infinito, que é o monitoramento constante. Não adianta a gente fazer uma adequação linda, daqui 6 meses todo mundo esquecer e voltar tudo para trás. Então, tem que ter um monitoramento. E aí, como esse monitoramento, isso, né? A gente organiza. Se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, de acordo com o gosto do freguês, como diria o outro, né? E é isso, tá vendo? São só 6 passos, é simplesinho, só que demora 2 anos.
Eu tenho certeza que cada um desses passos, se a gente tivesse mais tempo, tu podia ficar...
Não, eu falei...
Cada um,
gente,
é tão complexo que...
Eu olhei aqui o horário e eu falei, bom...
Tem 20 perguntas pra cada passo.
Exatamente, pra cada passo, né? Mas vamos
lá. Mas é super simples, gente.
Mas em relação à adequação... Né? Quero seguir esses 6 passos, enfim.
Os 5, né? Que os 6...
Eu tô atrasado já, né, doutora?
Sim, já tá atrasado.
só pra deixar já. Claro aqui. Já. Ou seja, eu não tenho assim... Ah, não, mas... Claro que tem uma questão de enxergar a boa-fé da empresa estar se adaptando, aquela história toda, num caso de incidentes, né? Enfim. Mas o certo era a gente ter usado esses 6 passos ao longo do tempo previsto pra isso. Então a gente tem que correr atrás da máquina agora, né?
Lembra que eu falei de 6 meses a 2 anos? Então se a pessoa tivesse começado lá atrás, o puro amor que não temos... Já estaria adequado o ano passado. Mas nós não temos essa realidade. Vamos vir para a realidade do brasileiro. Deixa tudo para última hora mesmo. E só quando começarem a vir as multas dos amiguinhos que vão começar.
Exatamente.
Entendeu?
Porque daí é onde vai cravar que, olha, isso existe mesmo. Tá.
Assim, por exemplo, hoje eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao que ela falou de mercado. Mercado é muito importante. Por quê? Porque dependendo do nicho de clientes que tu atende, de perfil de cliente, eles exigem uma adequação LGPD.
Sim.
Ou seja, tu tem adequação LGPD, Anderson? Ah, não tenho. Então tá, então vou pro concorrente que tem. Ponto, acabou?
Sim.
Dependendo do tipo de cliente que tu atende, pode quebrar o teu negócio.
Sim.
Se tu não te adequar.
Sim.
Então acho que é importante, sim, acho que vai acelerar a questão das músicas, quando dói no bolso, sim, as pessoas vão atrás, mas também uma necessidade de negócio, né?
Sim.
Por isso que as maiores empresas já começam a se adaptar e tal, e essas empresas, por compliance, começam também a exigir isso, né, dos seus fornecedores.
Ele
e assim
vai
por
cadeia, ele vem de cima para baixo.
Eu, por exemplo,
recebi
vários clientes grandes, sim, que já começaram a exigir qual é a política para isso, para aquilo, enfim, em relação ao LGPD, né?
Então, sim. Agora, quer ver um mito muito legal? A empresa vem para você e fala assim... eu quero adequar a minha empresa. Eu falo, que bom. Quanto que custa para fazer a política de privacidade do site? eles acham que a adequação à LGPD é a verdade. Política de privacidade.
É o aceito cookies.
Sabe? Ah, então nós vamos falar de cookies.
Calma. Você nem sabe o que é.
Nós vamos falar de cookies aqui depois.
A Portal Contábeis tem saído o tempo inteiro lá.
Então okay. Vamos lá. Vocês têm política de cookies lá no site?
Não sei, eu tô chutando aqui.
Vamos lá. Olha só que interessante.
Depois ela vai dizer assim, não pode ter política de cookies. Eu tô dedurando eles aqui.
É. Olha só que interessante. A política de privacidade tá no quinto passo. E a galera acha que tem que ser o primeiro. A política de privacidade, ela nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo lá dentro da empresa. Se não está acontecendo lá dentro nada ainda, como é que eu vou colocar num papel?
Não, acho que você não entendeu. Eles só fizeram aquilo porque não entenderam nada.
Exatamente. E sabe o que é pior? Eu peguei um grande player no mercado, mas grande, que eu tenho contato com eles. E eu cheguei lá e estava escrito assim. Nós cumprimos a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei 64/98. Eu fiz assim, oi?
Começou errado já, Silvia?
Aí eu fiz assim, cara, que lei é essa? Aí eu continuei lendo, fiquei curiosa.
Você até se questiona, né?
Fiquei lendo, falei, pô, que eu sei, 98? Né? Lá, lá, lá. Aí eu encontrei uma palavrinha mágica que eu descobri o pai da criança. Telemóvel. Falei, ah, copiaram de um amiguinho era português, gente. Fui lá. Lei de Proteção de Dados Portuguesa, Lei 64/98. Falei com os caras, eu falei, olha, vocês não estão adequados, os caras quase caíram da cadeira. Mas nós contratamos o maior escritório de São Paulo. Eu falei, não sabem fazer, copiaram do coleguinha era português. Deu um bafafá isso, mas deu um bafafá, vocês não fazem ideia. Então, os grandes escritórios não sabem fazer e não querem perder o cliente. Ele não quer falar para ele, olha, eu não sei fazer, contrata um especialista. Ele é um escritório de advocacia, ele não tem que se meter com o que ele não sabe. Ele é um melhor escritório de advocacia. Ele não é especialista em LGPD. E aí ele vai e copia do coleguinha, erra, e fez
doutora,
uma confusão.
Doutora, eu acho bem pontuado isso, porque vi, né, uma movimentação esse ano atípica de escritório de advocacia oferecendo adequação LGPD. Forte. Assim, mas tu vê uma insegurança de quem tá vendendo o produto, tu começa a instigar, tu já vê que não tem um conhecimento profundo, como a gente tá vendo que a doutora tem aqui. E tu fica, cara, como é que tu quer botar uma LGPD, sabe? Porque parece que é pra vender produto novo e vão botar, a LGPD tá na moda, então...
Porque todo mundo falando, né, que você tem que se diferenciar, ser mais consultivo, então eu vou colocar também, vou vender
isso
a LGPD.
É esquisito isso aí, né?
Na verdade, é aquela história. Se eu mandar o meu cliente pra um escritório que é de LGPD, eu vou perder o meu cliente. Não vai, gente. Cada um no seu quadrado. O cara que trabalha com LGPD não vai querer fazer os contratos.
Pode ser, exatamente.
Entendeu? E eles têm medo de perder o cliente e acabam fazendo coisa errada. E outra, se der problema depois, eles vão responder solidariamente.
E ser um bom profissional é isso, né? É você entender também os seus limites e colocar pessoas competentes para poder atender o seu cliente.
Ou fazer parceria com alguém do seu escritório para estudar. Você quer ver uma pessoa que não sabe nada de LGPD? Quando ele vira e fala assim... A base legal. Dicas aqui para você saber que o profissional não entende nada. Qual é a base legal? O que é base legal? É o nome que se dá à hipótese de tratamento. Lembra do artigo 7º, do artigo 11 que a gente falou? Aqui no Brasil usa-se o termo hipótese de tratamento de dados. Lá no GDPR usa base legal. Aí os caras ouviram base legal. Qual é a base legal? Ih, não sabe nada de LGPD. Também copiou do coleguinha europeu. Então, a gente já vai, por aí você já vai vendo a política de cookies. Já tem política de cookies no seu site?
É o que todo mundo está fazendo, na verdade.
Tá.
É,
então, deixa eu falar para vocês que LGPD não tem um monte de coisa para fazer, gente? Tem coisa para caramba para fazer. Você acha que é certo você fazer uma coisa que a LGPD não pediu? Cara...
Faz o básico, quer fazer
a
palestra.
A LGPD não pede política de cookies. Nem o GDPR pede. Sabe quem pede? A AICO, que é a legislação do Reino Unido, que lá existe a e-privacy, que fala de política de cookies. Então, só se você for prestar serviço para alguma empresa do Reino Unido e que ele exija, como você é parceiro dele, ele exija que você tenha política de cookies. Senão, não perde tempo com o que a LGPD não exige. Gente, Vamos cumprir a lei do Brasil, nós estamos no Brasil.
Cara, eu imagino agora, quanta gente ouvindo isso agora tá se sentindo um idiota igual eu.
Não, todo mundo tá correndo.
Tá atendendo a rainha,
tem política
Anderson?
De cursos? Tem, não serve pra nada, não tá sendo exigido. Não serve pra nada, mas não tá...
Não,
não é necessário não. Fazer nesse momento.
Gastou dinheiro à toa, porque custa caro colocar esse
caro,
negócio.
Anderson,
eu sei.
Chateado.
Não, e aí tem gente que fala, não, mas cookie... É um dado pessoal.
Não sabe nem o que é.
Então não é.
Mas eu acho que também foi assim, né? É o efeito cascata, né? De um dia pro outro.
É efeito cascata. Mundo...
Alguém
viu.
A partir de amanhã, se não tiver isso, vai ter multa.
Alguém viu, achou bonito e quer pôr também. Porque um dia um cliente falou assim pra mim, doutora, eu quero no meu site um termo de uso, política de privacidade e aviso de cookies. Eu falei, é? Por quê? Não, porque o meu concorrente pôs, eu quero pôr também. Eu falei, ah, que legal. Você quer ter uma aparência... De adequação? Exatamente. A aparência de adequação é má fé. Você não está sendo transparente com o seu titular. E isso daí, em vez de ser uma atenuante, vai ser uma agravante na hora de olhar as sanções do artigo 52. E aí, voltando aqui, o cookie, ele não é um dado pessoal. Ele pode conter um dado pessoal. Ele pode, ele não contém necessariamente. Então, essa discussão também daria um outro podcast aqui para a gente falar sobre isso, mas é bem legal. Gente, não precisa de política de cookies, tá?
Fica a dica, gente.
Hashtag fica a dica. É isso.
Devolva meu dinheiro.
Não, Anderson. Se você tá ouvindo e você fez pro Anderson, recebeu uma ligação amanhã,
não
hein?
Não sabia. Ops, I did it again.
Eu quero falar sobre um ponto bem importante em relação a marketing. Eu acho que foi uma das áreas mais afetadas assim, em relação à divulgação de informações. Porque assim, o marketing hoje fortemente era, né? Agora tá mudando um pouco. Troca de informação direta. Eu tenho lá um banco de dados, eu vendo aquele banco de dados para outro e começa a disparar um monte de informação com aquele dado.
Boa.
Então, inclusive, compra de listas, né?
Hoje, opa!
Se tu quer fazer marketing ativo, eu compro listas.
Gente,
você
compra
onde?
Na Santa Efigênio CD?
É!
Com não sei quantas mil empresas?
Exatamente, os CDzinhos, agora já evoluiu para banco de dados. Empresa...
Agora é um pendrive?
Não, agora
na
é site,
web. Era, na minha época era um...
E se você lembrar que, sim, são empresas grandes até que vendem, né? Serasa, por exemplo, vendia
listas. Gente, o Serasa,
não, deixa eu contar um negócio.
O Serasa foi o primeiro a ser barrado, vocês sabem disso, né?
Foi, não,
o, a primeira ação civil pública da LGPD no Brasil foi contra o Serasa. Eles vendiam os nossos dados...
É justo que seja, né? Porque
ele, os caras não, tudo lá, né? Calma. Eles vendiam os nossos dados por 98 centavos. Tá? E eles faziam bullying com a gente, tá? Além disso, ele, ainda, a LGPD disse que
com
você,
as
não,
notas lá,
você
as...
não pode fazer, não, score, um tratamento não. Discriminatório. E lá no Mosaic, eles colocavam assim... Jovem sofrendo para se manter na periferia. Ou então, idoso vivendo tranquilamente no interior. Era assim o Mosaic. Eles faziam bullying para colocar o rótulo.
Um rótulo nas pessoas. Nossa, isso aí é crime. Nossa,
é um absurdo. É... Mas calma, deixa eu voltar. E aí, quando a gente viu a condenação deles... Então, primeiro houve uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Proibindo a venda... E depois isso foi, foi uma liminar, a liminar foi, eles entraram com recurso, perderam o recurso, a liminar virou decisão de mérito realmente, eles recorreram ainda, está lá, mas em primeira instância eles já estão condenados. E aí eu brinco assim, gente, eu vivi para ver o nome do Serasa sujo. Ah.
Boa essa é boa.
Muito
Serasa,
bom,
pelo menos
muito
isso, né?
Bom.
Doutor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão do marketing, porque assim, não deveria ter uma regra, ou se é que tem... Da origem do dado, porque se a gente descobre, às vezes, a origem do dado, consegue ver todo... Por exemplo, assim, ó. INSS hoje... Vou tocar no INSS, você sabe que eu sou, não tô nem aí. Tem a questão das aposentadorias, os dados dos contribuintes, aquela coisa toda, que é super sigiloso, né?
Georgina, que eu diga, né?
É. Aí, o que que acontece? As financeiras do Brasil inteiro...
Então...
Têm acesso privilegiado a esse dado. Nós não sabemos com os bancos todos. Cara, antes... Hoje é o seguinte, ó. Vários familiares aconteceram isso. Tu tá pra te aposentar... Tá lá com o processo, não sei o quê, daqui a pouco liga uma financeira. Uans, tudo
empréstimo
bem?
Aposentado.
Mas tá, só tu tem direito aqui e tal, a tantos por cento de empréstimo, tantos por cento de desconto. Não, só um pouquinho, nem me aposentei. Não, tá aqui o tanto que tu vai ganhar.
O advogado não avisou que ele aposentou, mas o cara
antes,
do banco já sabe.
Né?
Sabendo antes. Então, assim...
Eficiente. Vezes,
ok. Voltando pra questão da LGPD. Pode ser que tenha todas as proteções de dados do mundo dentro do INSS e que não, né, tá tudo regulamentado, enfim... Mas vazou, o funcionário pegou de má fé, tirou e mandou embora aquele dado.
quem está recebendo, o receptor do dado, ele não tem que explicar a origem daquele dado para que, né, a gente possa realmente botar um limite nessas situações de divulgação?
Exatamente. Se você receber qualquer ligação, inclusive das operadoras de telefone celular, que eles ligam, ah, você não quer mudar para o meu plano, porque o meu plano oferece, mas da onde você tirou o meu dado?
Exatamente.
É a primeira pergunta.
E é tudo robô, né, hoje em dia.
É, não, primeiro daí, é um robô, né? Depois, se você atendeu na segunda, veio uma pessoa te vender.
A dica que dou pra vocês, ó, quando ligar, eu só recebo aqui de São Paulo, telemarketing direto, é o dia inteiro me ligando, não sei quem descobriu meu número. Tu atende, porque agora o robô, ele é inteligente, ele escuta uma voz humana e aí cai a ligação pra tu falar. Então tu não fala nada. Deixa uns 2 segundos sem falar nada que vai cair a ligação, porque daí vai ver que é telemarketing. Então, dica que dou pra
Olha,
vocês.
Olha, finge doido e resolve.
Finge doido, deixa ali, tu vai ver e vai cair. Agora, se tu fala oi, já vem, oi? Como é que tá? É assim
o negócio hoje. Olha, tá muito moderno.
O que acontece? É. Você tem que perguntar. E você pode falar, tá gravando? Então, por favor, eu quero que você envie essa gravação pro seu superior e fala, eu não dou o meu consentimento para vocês entrarem em contato comigo, porque vocês não têm nenhuma hipótese de tratamento de acordo com a LGPD para falar comigo. E se ligarem de novo, você ainda fala, eu estou gravando, e se ligarem de novo, eu vou denunciá-los a NPC.
Porque eles ligam de outros números e ficam te infernizando.
Exatamente. E outra, quer ver uma coisa legal? Opa, tá caindo tudo.
Quase morremos aqui, gente, mas tudo bem, tá tudo tranquilo.
É que esse barulho que a gente tá ouvindo, eu acho que é uma ventania.
Vendaval.
É uma ventania.
O assunto é tão chocante em São Paulo.
A gente tá focado.
Tá tudo bem.
Tá caindo o mundo.
Poderiam ter perdido aqui.
Derrubando os paradigmas.
O estúdio quase desabou, mas é por conta do assunto.
É a Silvia quebrando vocês.
Eu acho que
é
a caveira. Vocês não enxergam a caveira. Mostra depois a caveira, pessoal. A caveira tá revoltada com a LGPD lá.
Não é só você.
Ela...
Gente, mas isso é muito sério. LGPD, inclusive, né? tem um negócio legal pra gente falar de curiosidades da LGPD. Nenhuma lei do mundo tem um artigo que a gente tem. Sabe que o Brasil é um Brasil que não tem lobby nesse país, não, né, gente?
Não
aqui
tem.
Não tem lobby, aqui a gente só pensa no cidadão. E aí, lá no artigo 7º, no inciso número 10, a gente tem uma hipótese de tratamento que é surreal. A LGPD, ela... Eu estou tentando achar o artigo 7º aqui, tá?
Vai tranquilo.
A LGPD, ela tem por padrão ou por princípio proteger o titular, certo? Os dados do titular. Beleza, aí nós temos lá o inciso 10 do artigo 7º. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. O que que isso significa? Se você está inadimplente, lobby, meu querido... Você não tem mais gestão sobre seus dados. E aí a galera vai te ligar, te cobrando, e você não pode falar para eles. Você não pode ligar para mim. Posso sim, porque tem um artigo.
Quem não viu o programa até o final já tá falando isso. Não viu essa parte.
Exatamente.
É igual quando eu interpreto, né? Pega a lei aqui e não vai até o final.
E não lê até o final. Tratamento.
Tem hipótese de tratamento, sim, senhor. Eu inciso 10 do artigo 7º. Pagou a conta, você recupera sua dignidade.
Ou seja,
né?
Quando você está devendo, você não tem direito nem de falar
agora
assim, não pode me ligar.
Agora, tem um detalhe. O que eles fazem e não pode mais, e depois a gente vai voltar ao não pode mais, que a gente deixou passar do que você falou, é ligar para o seu vizinho, para o seu pai, para a referência. Porque tem a referência. Eu lembro que me ligavam direto uma das minhas cunhadas, ainda bem que eu tenho 10 cunhadas, então nunca saberemos qual é. Ligavam lá para minha casa. Aí é da casa da fulana? Não, não é. E eu sabia que a pobre estava devendo para alguém, porque ligavam lá para minha casa o tempo todo. Não pode mais. Você só pode ligar para aquela pessoa que está inadimplente. Não pode ligar para quem está em volta, para o pai, para a mãe, para a referência, para o papagaio. Não pode. É só para aquela pessoa. Porque se eu estou devendo, você tem que responder, Lucas. Não. Quem está devendo sou eu. Por que que eles ligam para você? Porque você é meu irmão? Porque você é meu primo? Porque você é meu pai? Não. Não pode. Então, se as empresas estiverem fazendo isso, procurando... Ah, ligaram para mim porque a minha cunhada... Você já avisa, olha, você não pode entrar em contato comigo porque inadimplente não sou eu. Vocês não têm hipótese de tratamento para me ligar. Você tem que ligar lá para o inadimplente. Qual é a exceção? Se eu for fiador ou avalista dessa pessoa. Aí eu sou corresponsável pela dívida, aí sim. Agora, se eu não sou corresponsável pela dívida, não pode.
Doutora, voltando nessa questão do marketing, eu acho bem impactante. Como é que eu vendo a partir de agora? Se eu não tenho mais autorização direta para isso e eu preciso fazer uma prospecção ativa, eu preciso, né? posso varrer Facebook, LinkedIn, empresas para pegar dados públicos?
Formar grupo do WhatsApp?
Formar, enfim, pegar dados que as pessoas deixam disponível, eu posso me auxiliar? Ah, tá disponível lá no teu Facebook, peguei
teu telefone. Tô participando de um grupo ali.
Ninguém mandou colocar. Né? Posso fazer esse tipo de coisa ou não? Porque assim, ninguém vai fornecer o dado se eu disser assim, ó, a partir de agora eu vou começar a te mandar um monte de propaganda, de situação de venda pra ti. Tu aceita? Ninguém vai dizer que aceita, né? Mas as empresas, pra continuarem com o marketing ativo, como é que pode se apoiar isso ainda na proteção da LGPD, enfim?
Gente, as empresas que têm como core business venda desse tipo de dados, fecha a porta. Agora não pode mais.
E aí tem várias.
Como assim fecha a porta? Se não existe isso, vem uma lei do além e fecha o meu negócio? Eu vou lembrar vocês, eu não sei a idade de vocês, mas eu tô com 50, com cara de 35. Gente, vocês lembram da época que não tinha, que ainda as empresas de telefonia ainda eram estatais? Quando você comprava um telefone, se você conseguisse ser sorteado naquele maldito daquele plano de expansão, você era a pessoa mais sortuda do universo. Acho que ninguém aqui é dessa época.
Não.
Mas era assim, você entrava numa fila, você fazia um cadastro, na Telesp aqui no caso, entrava para o plano de expansão e você ia lá e com toda a sua fé, você orava que daqui uns 30 anos você ia ser sorteado. E era assim. E tinha uma meia dúzia de gato pingado que tinha sorte e tinha tanto linhas fixas, residenciais, quanto comerciais.
Tinha naquela que pagar um valor X para ter, né?
Era caríssimo.
É. Tanto que eu tenho clientes no imposto de renda.
Exatamente.
Cara, até isso hoje que eu
mantém lá
um
ativo de dessa... uso de linha telefônica.
Exatamente. Era uma fortuna. Uma fortuna. A gente declarava no imposto de renda, bem lembrado. É. E quem comprava essa linha tinha direito a ações da empresa. Então, a gente declarava a linha exatamente. E as ações. E daí teve uma época que era moda vender as ações e ficar só com a linha. Tinha um mercado paralelo aí das ações e beleza. Aí, aconteceu que houve a privatização. Com a privatização, aquelas linhas que eram milionárias, o valor delas caiu para R$70. E havia uma empresa muito grande, e os mais antigos vão lembrar, que chamava Balcão do Telefone. O que aconteceu com essa empresa? Morreu. Morreu. Porque o core business dela não existia mais. Fechou a porta. Então, e outro dia eu estava fazendo uma live, eu dei esse exemplo, e um dos contadores falou, eu conheço esse cara. Ele é meu cliente. E ele deu sorte que ele conseguiu revender as linhas para a própria empresa. Olha que sorte. Porque senão ele tinha ido à falência. Porque ele tinha milhões de... Milhões não, né? Mas tinha centenas de linhas lá, que ele tinha pago uma grana violenta, que ele ia ganhar, ia ter lucro sobre isso. E por causa dessa lei da privatização, morreu o negócio dele. Gente, dá um exemplo mais novo para vocês também, né? Não ficarem tão chateados que não entenderam o exemplo.
Estou, gente.
Blockbuster.
Saudades.
Não temos mais locação de filme, de fita VHS, de DVD, de CD. Não tem mais. Agora, tudo streaming. Você clica o seu negocinho, tem Netflix lá. Tem YouTube, tem, sei lá, Disney Plus, tem lá quantas marcas tem aí, tudo no streaming. Você assiste o que você quiser, on demand, o filme que você quiser, a hora que você quiser. Ninguém mais vai locar uma fita ou um CD. Morreu o negócio.
Mas eu acho que o ponto, talvez, que o Lucas quis chegar, eu acho que talvez não é nem na empresa que ela vai vender o acesso dos dados, mas talvez toda empresa no geral, que depende do marketing, né?
Exato.
É, por exemplo, sei lá, empresa de treinamento.
É que assim, faz sentido, porque assim, a empresa que depende do marketing dependia até então dessas empresas que, a princípio, não podem mais existir.
Era o insumo dela, né?
Era o insumo. Era. Exato. Sim. Como é que eu faço agora que eu não tenho mais esse insumo de dados, entendeu? Por mais que, ok, tinha empresas que captavam dados da forma que captavam e vendiam os dados. Não tenho mais essas empresas. Como é que as empresas em geral que precisam prospectar vão ter este dado, esse acesso ao dado.
Por exemplo, eu posso... Tô num grupo, participando de um grupo lá, eu vou catar aquele grupo, ou telefones dali, vou começar a enviar propaganda.
Não pode, você não tem hipótese de tratamento. É. Inclusive tem na LGPD, falando assim, dados que são publicizados pelo próprio titular, eles não gozam de proteção. Ou seja, tem todos os meus dados lá no Facebook... Todo mundo sabe minha profissão, sabe se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho filho, minha idade, sabe? Só falta saber meu RG, meu CPF, que não tem esse negócio lá, senão o pessoal também colocaria. Esses dados estão publicizados. Eu posso fazer a raspagem, que a gente fala, né? Ir lá, pegar aquilo, copiar e criar um banco de dados paralelo? Não, porque você não tem hipótese de tratamento para aquilo. Ele publicizou aquele dado para o fim de uso daquela rede social, para eu mostrar para meus amigos ou para meus parceiros de negócios o que eu quero. Eu, que não sou eu não tenho nenhuma gestão sobre esse dado. Apesar dele ser publicizado, eu não tenho hipótese de tratamento. Aí a gente volta lá na minha primeira fala. LGPD é igual finalidade. Eu não tenho finalidade para tratar aquilo. Eu, entre aspas, furtei de outro lugar aquele dado. Ele não foi dado a mim pelo titular por espontânea vontade. Eu raspei ele em algum lugar. Mas essa pergunta que vocês fizeram é bom. Como que eu vou fazer agora? Eu sou uma empresa de treinamento. Você pode fazer uma página de captura no seu site. A pessoa que procurar aquela informação vai acabar lá pelo Google, né? Você faz lá um patrocinado no Google.
Se ela
Google,
tiver interesse aqui naquilo...
Ela vai dar. E tá tudo bem. Posso dar uma dica, inclusive? Porque eu também faço isso. Antes eu coletava nome e e-mail. Pra que eu preciso do nome do cara? Só pra falar, oi, Silvia. Não tem sentido. Hoje eu nem capto nem o nome. Só capturo o e-mail do cara. Eu só preciso daquilo. Eu não preciso do WhatsApp dele. Eu não preciso do nome completo dele. Eu não preciso de nada. Eu preciso, sim, do e-mail. Então, princípio da necessidade. Vamos coletar somente o mínimo necessário para eu realizar o contato com ele. Meu contato vai ser via e-mail. E embaixo do e-mail tem lá. Não quer mais receber esse e-mail? Clica aqui e se desinscreve. Acabou.
É simples,
né? É simples. Não vamos complicar. A vida é simples. É,
doutora,
bem simples.
Fantástico, conhecimento puro. Aprendi pra caramba nesse episódio aqui. Hein?
Mal falamos,
top demais.
Né?
Mal falamos.
Pro Lucas eu falo, hein?
Tô só observando aqui.
É a aula mesmo, gente. Lucas quieto,
gente. Foi a primeira vez que eu vi isso.
Eu também.
Vou ganhar alguma coisa?
Vou sair mais simpático com a LGPD de hoje.
Quero ganhar alguma coisa.
Não vou dizer que vou deixar de odiar, mas vou ser mais simpático, né? Tu me convenceu.
Se você acabar com aquele arquivo morto que tá lá, vai melhorar bem a sua vida.
Vou mandar o ratinho lá, vou mandar o ratinho.
Até o rato é problema. Já vi isso, até o rato virou um problema, cara. Isso aí agora não tinha mais problema, agora tem o rato.
Eu queria aproveitar para agradecer também, assim, a Silvia acabou falando várias coisas, né? Respondeu um monte de dúvida que a gente recebeu no Instagram, no fórum, atendeu o pessoal.
Ah,
Silvia,
que legal.
Queria agradecer, assim, a princípio, porque...
Tenho certeza que
não
foi
vou retomar
algo...
um monte de pergunta, mas agradecer ao pessoal que mandou.
Legal.
Continue mandando nossas redes, participe, quem sabe uma hora você aparece aqui... Vai ter a sua pergunta citada pelo pessoal.
Eu vou ser honesto com vocês. Eu nunca vi uma explicação tão objetiva sobre pontos tão importantes no LGPD no YouTube. Vocês estão vendo pela primeira vez agora.
Tá, então deixa eu falar uma coisa. A gente nem raspou a superfície. Dá pra fazer mais uns 10, deixa tranquilo.
Então,
deixa eu falar uma coisa importante. Eu sou articulista do Portal pro Contábeis e a cada 15 dias tem um artigo meu no portal. Então fica de lá, fica de olho que a gente tá...
Ela está no grupo que eu estou, é isso?
O quê?
Olha isso,
quando a gente cobra...
São colegas e nem sabem.
Vocês nem se conhecem.
Não pode fazer contato comigo, você não tem hipótese de tratamento, hein?
Por isso que eu nunca mandei um oi.
Depois daqui,
Deus me livre
de
tomar um processo dessa mulher. Eu perco certo, né?
Olha eu fazendo a besteira.
Mas tá louco.
Mas eu fiz uma captura no grupo. Ó, se alguém quiser escrever pro meu blog, tá aqui o meu contato.
Toma os meus 50 milhões. Já nem discuto.
Eu posso fazer, colocar o meu Instagram pro pessoal seguir?
Sem dúvida.
Pode?
Claro, coloca.
Gente, meu Instagram é @SilviaBrunelli2Ls oficial. Ó, já ia errar. @SilviaBrunelliOficial. Me sigam lá, que eu... Todos os dias eu posto algum conteúdo sobre LGPD.
E acompanha o Portal Contábil, gente.
Com certeza.
Não perde o Anderson, não perde a Silvia. Eles estão sempre lá, quinzenalmente, contando muitas coisas legais, muitas dicas, reflexões. Que a gente leva um susto de vez em quando.
Opa!
Mas a gente tem que aprender realmente.
Vamos para o bloco da saideira.
Ai, não acabou? Tô pensando que já vai dar tchau.
Bloco da saideira.
É a hora que eu fico feliz, que eu acho que aquele homem vai entrar com uma caneca de chopp, mas que não acontece.
Saideira, Gisele, última, né? Para dar aquele suspiro final. Exatamente, fechar a conta. O bloco funciona da seguinte maneira, eu vou fazer algumas perguntas, só pode responder com sim ou não.
Ah, então nós temos um problema. Advogado não responde sim ou não, só talvez.
Nós estávamos com o advogado no primeiro episódio também. Foi difícil, né? O depende vem automático.
É a primeira regra, não existe o depende.
Esse é o desafio.
Então tá bom, vamos tentar.
Então vamos no sim ou não. Porque se é pensar,
você pode...
a gente entende. Tem
você pode usar, né?
O direito dela.
Pode usar o direito de ficar calada.
Ah, senão vai ser usado contra você no tribunal, tá bom.
Fica chato, né?
Eu quase caí aqui.
Sei.
Vamos lá. As empresas tiveram tempo suficiente para se adequar à LGPD?
Sim!
Polêmica já.
Você acha que
a maioria já está adequada?
Não!
Vai ter muita empresa pagando multa ou tendo penalidades por descumprimento?
Só sim ou não? Ai, sim. Mas é não.
Sim, uma triste, gente.
Não, é, mas sim, é triste. Não. Não, eu vou ter que abrir um parênteses. É que agora não vai ter multa. Vamos deixar o povo feliz? A NPD...
Não fala isso,
não
vai acabar com o negócio.
Não, não, não,
não,
não, é a NPD...
Jogou tudo pro ralo,
que ele falou. O favor que tu deu ao longo do programa, tu me diz isso agora, não dá.
Não, é assim. Não, vamos falar real.
Foi pro ralo.
Eu gosto, eu sou do princípio da transparência, gente. A NPD, nesse primeiro momento, não vai multar, galera. Eles vão advertir e mandar adequar. Aí, se não adequou... Sim, né? Já viu.
Muito legal isso, né?
Mas é, porque assim, se não, eles não querem ser injustos. A gente não quer entrar com os dois pés no peito, eles falaram. Então, nesse primeiro momento, a gente vai mandar advertência. Aí, tipo, o cara fala, putz, podia ter sido multado. E aí vai dar aquele desespero no coraçãozinho dele e ele vai correr se adequar.
Sem dúvida.
Então, antes de receber a advertência, seu coraçãozinho disparar, toma o passo inicial.
Não vai ter o tentar critério o punitivo, né?
Tentar isso o amor. É legal. É.
Foi uma boa ideia seguir a lei europeia? Sim ou não?
Não.
Ó. Oh.
Não seguimos. Foi só uma inspiração.
Pois então. Não. Pra você, a lei foi a mesma. A lei foi mesmo necessária?
Sim!
No Brasil? Sim. Os contadores serão impactados?
Sim.
O Anderson vai chorar. Eu... Então, nunca mais volta no podcast,
meu Deus,
o Anderson.
Contadores, prepare-se. Eu fico assim naquele negócio, né? Agora, assim, como é que a gente vai fazer com as caixas, né?
Pois
as caixas
é
prioridade, eu acho.
Pois
calma. Lucas, o Anderson vai embora agora trabalhar.
Posso abrir
uma reunião? Você não tem noção quanta caixa que eu descarreguei.
Gente, eu posso abrir um parêntese bem legal pra vocês? Contador. Por que você não estuda para ser um DPO e adequa as empresas e você oferece mais esse serviço no seu escritório?
Boa dica, até porque estão perguntando muito isso, né? Ah, mas vocês podem me ajudar na LGPD e tudo mais, tem muito isso. Alguns estão indicando, né, escritórios, enfim, mas teria total condição
de fazer. Você pode, pega um funcionário seu, manda fazer um treinamento sobre LGPD, é mais um produto que você vai vender. É aquela história... Trouxeram o limão, vamos fazer uma limonada.
Excelente questão. Até, por exemplo, qualquer profissional pode executar?
Sim.
Legal.
Não existe nenhuma... O único artigo que fala sobre o encarregado de proteção de dados... Desculpa, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais na LGPD é o artigo 41. E lá ele não fala nenhum tipo de certificação que a galera fala. Ah, tem que ter certificação. Não tem que ter certificação. Não precisa ser advogado. Não precisa ser de TI.
Tem que ter as manhas.
Tem que saber fazer. Os seis passos.
Pode
tem que saber.
Pode ser o DPO revoltado agora.
Ah, ali é exatamente. Tá? Mas é bem tranquilo. Não é tão difícil assim. É simples, é demorado, mas é simples. Não é... Quando
dez
você...
Anos, né?
10 anos de adequação, 6 passos. No mínimo 6 anos.
Não, mas é um ramo que vocês podem atuar, que total. É bem lucrativo. É,
né?
É um novo ramo para vocês atuarem. Por que não? Vocês já estão dentro da empresa, vocês já conhecem a empresa. Às vezes melhor
e dá
do que
para fazer um marketing, né? A gente começar a mandar notificação para os nossos próprios clientes. e fazer eles nos procurarem.
Empreendedores.
Não tem. Como é que é? Não tem o que? Hipótese de...
Não tem hipótese de tratamento.
É a frase do dia.
Isso aí. Não tem hipótese de tratamento. Tu tem meus dados, não pode ficar me querendo divulgar.
Eu tenho certeza que isso vai virar uma caneca, né?
Eu também acho.
Hipótese de tratamento, é uma boa.
Se alguém chamar ele no WhatsApp...
Eu acho que eu vou ter que fazer essa caneca. Eu sou viciada em canecas. Nossa, adoro caneca.
Aproveita, corre, que tem um cara que fica fazendo caneca aí de tudo que é coisa.
Você não tem hipótese de tratamento, adorei.
Tem gente ficando rico vendendo caneca.
Olha, adorei.
Doutora, então, pra finalizar mesmo... Muito obrigado novamente. Eu acho que foi um papo super produtivo e esclarecedor. O pessoal tem muitas dúvidas e preconceitos em relação à LGPD, que a gente esclareceu muitos
Sim.
aqui. Então, já marca aí o seu lado, doutora, pede autorização.
Todo grupo, todo grupo.
Pra gente convidar ela para outras vezes, né? Exatamente. Quando começar a chegar as multas, a gente chama ela de novo.
Entendeu, né?
Tá bom? Obrigado, gente.
Muito obrigado.
Pode fechar a conta para nós.
Obrigado,
encerramos por hoje.
Gente.